menos de gama 3. Esse aqui fica aqui barrado, gama 3. E o C, esse barrado transposto, é o psi teto maior. Então essa grandeza aí, se eu pegar, ela tem essa grandeza aqui, então ela é simétrica na troca dos dois extremos. Então se eu pegar o mesmo psi, essa grandeza não é zero. Essa grandeza também é diferente de zero. Essa grandeza é real, vamos ver a realidade dessa grandeza. Psi barrado, gama 3 que complexo conjugado, é que barrado, gama 3 barrado, que é menos gama 3 psi. Mas que barrado, gama 3 psi. Então essa grandeza aqui é puramente imaginária. Então essa grandeza aqui é real. Pi psi barrado, gama 3 psi. Essa grandeza aqui é real. Aí, psi barrado, gama 3 psi. Essa grandeza aqui é pura imaginária, não preciso colocar o I para tornar ela real. Só... Oi, Ana! Tudo bem, cara? Bem. Beleza, então isso aí fecha um pouquinho essa álgebra inicial. Vamos voltar agora com tudo isso aí, só para a gente definir uma série de propriedades do que são os extremores, as propriedades dos extremores em duas dimensões. Agora vamos para a supersimetria. Quero falar de duas supersimetrias num espaço euclidiano, num espaço de Minkowski de duas dimensões. Que é o que a gente vai ter depois olhar um pouco na matéria condensada, vai ver esse fenômeno. Tipo grafeno, sistemas planares, né? Com possível supersimetria. Vou falar mais interessante trabalhar uma supersimetria bidimensional. Então vamos lá. Então, o que nós temos que fazer? Definir um superespaço. A primeira coisa que a gente faz para definir a supersimetria é definir, para implementar um tratamento supersimétrico, implementar um superespaço. Então, nós vamos ter um superespaço com nossas coordenadas x, y e teta. Teto tem duas componentes. Vamos tomar teto com esplendor de maioridade. Então vamos fazer uma supersimetria com esplendor de maioridade. Então vamos tomar teto, essa coordenada aqui, como sendo maiorana. Não vamos pegar maiorana maior. Fazer um esplendor de maiorana, então ele tem duas componentes, dois parâmetros reais dentro. Só que nós já vimos que teta barrado, gama mil, teta é igual a zero. Então quando nós pegarmos um supercampo e fizermos a expansão dele em teto, como nós tínhamos aprendido lá em duas aulas atrás, isso aqui eu vou poder expandir da seguinte maneira. Vai me dar um escalar, essa de x. Isso aqui é o esplendor, então eu vou poder expressar desse modo. Mais um teta barrado vezes um psi de x. Vocês poderiam pensar, mas eu poderia colocar algo desse tipo aqui. Mais, talvez, um esplendor que barrado de x, teta. Mas, como eu estou trabalhando com esplendores de Majorana, teta barrado e teta são equivalentes. E se eu colocar teta aqui, esse teta barrado que está aqui, eu sei que tem essa relação. Com esplendores de Majorana, teta, C, é igual a teta. Então, isso aqui é C, teta barrado, transposto, igual a teta. Transpõe essa equação. Oi?
E nesses dois, o sistema tem um I?
Vou ver, depois eu coloco. Porque eu não estou dizendo que esse cara aqui necessariamente é real. Vamos ver se vai depois valer a pena colocar o I ou não. Então eu estou sabendo se esses dois termos realmente vale a pena escrever. Se essa expansão é mais geral ou se elas já estão incorporadas uma dentro da outra por causa da condição de maior. Em princípio eu poderia escrever. Se esse objeto aqui é um escalar de Lorentz, eu posso dizer. Isso aqui é um escalar de Lorentz. Nós já tínhamos aprendido como esse teta tem duas componentes. Qualquer coisa que tenha mais, se eu pegar teta 1 ao quadrado dá zero, teta 2 ao quadrado dá zero. Então, em princípio, essa expansão é um polinômio que vai terminar na segunda potência em teta. Vamos lá. Então, esse cara aqui, teta C igual a teta. Vou tirar como conjugado, se eu tirar o transposto dessa equação, eu vou ter teta barrado C transposto, que é menos C, igual a teta transposto. Então, teta transposto C menos 1. Então, teta barrado é menos teta transposto C menos 1. Então, se eu escrevesse essa equação aqui, isso aqui, teta barrado, é a mesma coisa que menos teta transposto C menos 1. Então, na verdade, essa expansão aqui, ela já é equivalente a S, mas ela disse que esses dois distribuidores, eu poderia pensar se eu desenvolver esse termo aqui, ele seria menos teta transposto C menos 1 psi. Ou seja, isso aqui é menos teta alfa C menos 1 alfa delta psi delta. Quem é esse termo aqui? Esse termo aqui é Q barrado alfa. Na verdade, esse espinor Q barrado alfa seria esse espinor aqui. Eu poderia identificar Q barrado alfa como sendo menos C menos 1 alfa delta. Então, quer dizer, na verdade, como esse espinor aqui é maiorana, esse termo pode ser colocado nesse. Então, quer dizer, esses dois espinores, na verdade, não são independentes. O Q barrado está ligado ao psi. Então, ao fazer essa expansão, eu posso parar aqui. Eu não preciso colocar esse termo em teta. Basta colocar um termo em teta. Ou vice-versa. Ou eu coloco esse termo em teta, ou coloco aquele termo em teta barrado. Acabou. O termo linear que eu posso colocar. Depois eu posso colocar termo quadrático. Posso colocar teta barrado, teta, e aqui um outro escalar. Eu posso chamar, você vê?
Vai ser difícil voltar para casa hoje.
Não, deve ser pancada.
Deve
ser pancada.
Deixa fechado, então.
Obrigado, tchau. Deu pra fechar, tchau? Ah, se precisar da chave, tá aqui. Eu acho que a chave tá aí. Chave tá aí, tchau. Como que eu levei essa chave? Eu só vou deixar a chave na minha sala. Eu devo ter levado na minha sala. Não, essa aqui é a minha.
Cadê, por favor?
Tchau, cara. Faz o favor.
Tá
bom. Não, não, não.